It's a Republican primary, and so on.
Saudações, viajantes dimensionais. Meu nome é Fulvio, o host desse podcast. E hoje eu estou na companhia da nossa queridíssima Juliana da Torre do Dragão. Como é que você tá, Ju?
Tudo ótimo, Fulvio. E você como tá? Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, nessa dimensão RPG aqui. E vamos falar de vampiro, né? E continuar nosso papo aí.
Exatamente. Pra quem tá um pouco perdido e não tá entendendo, o último episódio que a gente gravou com a Torre do Dragão foi basicamente uma introdução à Vampira Máscara, onde a gente falou um pouco de tudo e explicou em linhas gerais. E naquele episódio nós prometemos um outro episódio falando especificamente dos clãs. Então, hoje, não vai ser efetivamente um bate-papo, mas sim a gente compartilhando com vocês as nossas pesquisas acerca dos clãs. Não é isso, Ju?
É isso mesmo. Vamos ver o que a gente consegue falar, né? Esse jogo tem bastante cenário, muitas informações específicas sobre cada clã, né? É bom a galera saber que a gente não vai conseguir abordar tudo sobre os clãs, mas a gente vai conseguir dar umas informações suficientes, pelo menos para quem for jogar e não tiver acesso ao material, né? Conseguir, pelo menos, escolher qual que é o seu clã preferido aí para experimentar esse jogo.
É isso aí. E a gente vai também abordar alguns aspectos de versões diferentes do jogo. Então a Ju vai estar falando mais o lado da V20, que é a versão de aniversário, para quem não conhece. E eu vou estar trazendo um pouco do V5, que é a versão mais atual. Então tenham em mente que o que a gente está falando aqui pode variar de acordo com a versão do jogo que você tem em mão ou está jogando.
Maravilha, importantíssimo lembrar isso, né, Fulvio?
Muito, porque vampiro muda rios e mares dependendo da versão.
É verdade.
E é uma coisa que a gente vai ver por aqui.
Isso aí, então vamos lá.
Então vamos começar. Vamos começar pelos nossos queridos Bruhá.
É isso aí.
Eu acho muito bacana que os Bruhá, quando eu comecei a dar uma olhadinha no que era o clã, eles eram colocados como um clã de guerreiros estudiosos.
Isso mesmo.
E eles falam que com a passagem do tempo, eles acabaram virando pequenos rebeldes.
Exatamente.
E isso é muito bacana porque eles atribuem essa mudança de guerreiros estudiosos a rebeldes à perda de Cartago, que era aí o haven deles, né? O local seguro deles. E pra quem não sabe, Cartago foi uma cidade que existiu, foi uma cidade que se opôs a Roma e foi destruída na Terceira Guerra Púnica. Então Cartago realmente é um pedaço da nossa história e vampiro se apropriou disso.
É isso aí, tem uma história também com relação aos Ventru, né? A gente até tinha conversado esses dias que rolou uma traição aí, Ventru na Roma.
Sim.
A gente não conseguiu descobrir exatamente o que é, né, Fulvio?
Os detalhes são meio complicados, mas tudo aponta pra uma disputa de clã, né?
A galera que souber aí pode dar uma... Participa aí, né? Passando essa informação.
Manda uma mensagem pra gente, um e-mail, sinal de fumaça, mas manda pra gente que tá curiosíssimo.
E aí é importante a gente lembrar que no Vampiro a Máscara, os clãs têm algumas especificações. Então, todo clã tem pelo menos 3 disciplinas básicas, né? Você vai criar seu personagem, você pode começar com essas 3 disciplinas do clã. Algumas disciplinas são, inclusive, exclusivas de um clã, né? E você também tem fraqueza, que é, né, você que vai falar um pouco mais da V5. A fraqueza no V20 é um elemento só, né? E tudo é mecânico. É importante a gente lembrar que o jogo traz sempre muito tudo do lore na mecânica, né, do cenário, ele sempre te puxa na mecânica, e aí fraqueza também é uma coisa mecânica, mas no V20 não é só uma coisa, né? No V5, aliás.
Sim, no V5 isso daí tem 2 aspectos, né, que é a maldição e a compulsão. E é interessante você ter falado, porque a maldição dos Bruhá, eu acho que vai ser muito próxima ao que é posto no V20. Que é uma irritação crônica, uma dificuldade a resistir à frenesi.
É isso mesmo, no V20 também é a mesma coisa, é mais difícil de resistir, né? No V20 as dificuldades são sempre 6, E aí você pode jogar os dados, se você conseguir sucesso, você soma os sucessos que você conseguiu e isso vai dizer a qualidade do que você fez, né? Pode existir coisas com um desafio menor do que 6 ou maior, mas a base é 6. E aí, para um Bruhá resistir ao frenesi, a dificuldade é 2 acima do normal.
Ou seja, 8.
Então, até mecanicamente é difícil mesmo, exatamente.
E aí é interessante que no V5 a gente tem a compulsão, e a compulsão do Bruhá é rebeldia. E olha só que interessante, você estava falando de mecânica, e o rebelde, ele é uma compulsão mecânica. Porque se você não se rebelar contra alguma coisa que te é proposta ou posta em uma cena, você tem, naquela cena enquanto você não se rebelar, uma dificuldade a mais nas rolagens. E essa dificuldade é posta como -2 dados na sua pool. Então se você fosse fazer um teste de briga usando 5 dados, por causa da compulsão, você rola só 3.
Muito bom isso, né? Como ele puxa. A compulsão é ser rebelde, só você vai ter que ser rebelde mesmo, senão você vai estar prejudicado, né?
Exatamente.
Muito legal.
E eu gosto de pensar que eles trabalham isso como o cara tá tão resistindo à natureza dele de ser rebelde, né? A esse impulso de rebeldia, que ele acaba perdendo foco em outras coisas e por isso os dados a menos.
É isso mesmo. E aí tem as disciplinas, né, do clã?
Exatamente. E os Bruhá têm 3 disciplinas que são bem interessantes. Rapidez, potência e presença. Fala um pouquinho pra gente o que é.
Isso mesmo. Então, só pra galera saber rapidinho. Então, rapidez, ela melhora a sua destreza, vamos dizer assim, né? Mecanicamente é isso, mas é a mesma habilidade de você se mover mais rápido do que um mortal normal. Isso também pode, né, você consegue fazer mais coisas durante um tempo que outra pessoa talvez não consiga. Potência é de força mesmo, tá ligado à força. Então a potência vai aumentar a sua força, você vai ficar um vampiro mais forte. E presença é a capacidade de você de agradar as pessoas à sua volta e ser venerado.
Sim,
esse
sim.
Tipo de coisa,
e é interessante,
né,
que presença faz contraponto a uma outra disciplina, que é ofuscação. Se a gente pensar em presença como a habilidade de ser percebido, né, de atrair os olhares das pessoas, a ofuscação é o contrário, é a capacidade de afastar os olhares. E a gente vai falar isso daqui a pouco quando a gente for pro próximo clã. O bacana também é que além desse escopo que a gente já pôs dos Bruhá, eles são percebidos como apaixonados por ideais. Eles adotam e lutam com unhas e dentes por aquilo que eles consideram muito importante. Seja um ideal, seja um partido ou um lado de uma guerra. E isso é muito bacana, que parece ser um resquício dos guerreiros estudiosos, né?
Isso mesmo, isso mesmo. Eles são ávidos, né, pelo discurso emocionante.
Exatamente.
E todas essas coisas, né?
Eles são revolucionários, né?
Essa
é a verdade, eles se portam como revolucionários.
É.
E é por isso que eles são geralmente tratados como pessoas agressivas e violentas em alguns pontos. Porque nem toda revolução acontece só por palavras. Às vezes acontece na força.
Bom, falando em força...
Agora a gente fala aí pro outro lado, né? Que tem um nome diferente em cada versão.
Isso mesmo. Mas uma coisa não muda, que eles são o clã dos assassinos, né? Que são os assamitas.
Exatamente.
Na V20. E na V5 eles são chamados de...
Banu Hakim, olha só.
Os assamitas dizem que eles não são filhos de Caim, né? Eles são filhos de Akin, então por isso que eles...
Isso. Eles, por isso dá mudança de nome
assim
depois.
Exatamente.
E é muito bacana também que foi um clã que se desenvolveu no Oriente Médio basicamente isolado. Então, por causa disso, eles desenvolveram castas internamente. E cada casta tinha um propósito específico e às vezes até habilidades específicas. E isso era comum... Até o V20, se não me engano, né, Ju? Mas aí já no V5 eles unificaram tudo nos Banu Hakim.
Uhum. Tem o V20, como é um livro bem completo, ele tem um apêndice que tem várias observações sobre mudança de cenário, inclusive algumas mudanças de cenário que acontecem hoje no V5, O V20, lá nesse apêndice, já dá uma introduçãozinha, sabe? Alguma coisa, por exemplo, como os assamitas, eles são independentes, mas no V5 eles já fazem parte da Camarilla, né? E aí, no apêndice do V20, eu li isso ontem, ele já fala que já aconteceu um pouco dessa transição, e aí, já aproveitando esse gancho, que faz ligação com a fraqueza dos assamitas. Porque os assamitas são assassinos, e eles são assassinos de vampiros, né? Eles são conhecidos por fazer diablerie, que é você assassinar um vampiro, tomar o sangue dele para você usurpar todos os poderes, né? Se roubar os poderes que ele tem. E os vampiros nesse jogo usam isso para subir de geração, né? Para ficar mais perto da sua origem vampiro.
Seu criador.
Exatamente. É. E aí os assamitas, de tanto fazer isso, eles foram amaldiçoados pelos Tremé, que é um outro clã. E a maldição dos assamitas foi que toda vez que eles tomassem um sangue vampírico, eles iam sofrer um dano automático. Se eles chegassem a diabolizar alguém, eles sofreriam um dano agravado, que é o dano mais grave mesmo no jogo. E aí no V5, a fraqueza é diferente, né?
Exatamente. E é engraçado que chega a ser o oposto, né? No V5, a gente vê que eles são atraídos aos merecedores de punição. E quando eu digo aos merecedores de punição, é de punição de acordo com o que eles, né, os vampiros que julgam, acreditam. Então não é que eles necessariamente quebraram uma lei. Às vezes eles só foram contra uma regra moral de Umba no Hakim. E eles são atraídos.
Ou às vezes eles só são condenados por ser vampiros, né?
Exatamente.
Eles têm muito disso, né? A gente é amaldiçoado, então... Tem todo esse contexto. E no V20, nesse apêndice, ele fala sobre isso, né? Que eles conseguiram um ritual para fazer com que quebrasse essa maldição. Só que a consequência disso, eles conseguiram quebrar a maldição, mas a consequência disso foi ficar viciado em sangue vampírico.
E olha só que bacana, o que você falou é verdade. Porque eles veem justamente no sangue vampírico a essência da transgressão. E se a gente remeter ao início dos vampiros, né, como lá Caim, a punição pelo pecado original, a gente tem a primeira transgressão, olha só que legal. E aí por isso sangue vampírico é a essência da transgressão. Então eles têm mesmo esse lado, e se eles não se alimentarem de sangue vampírico, eles podem ter que lidar com frenesi de fome com dificuldade aumentada. Então é o que você falou. É traduzido mecanicamente. Eles agora têm uma dependência muito maior do que eles tinham antes de sangue vampírico, enfrentando até uma punição mecânica caso tentem sobreviver sem.
O jogo não deixa você não cumprir as características do seu personagem, né?
Exatamente. E aí eles ainda têm uma compulsão. E a compulsão é julgamento. Julgamento para eles é bem claro. Eles são compelidos a punir qualquer um que transpasse suas crenças pessoais. Simples assim. Então alguém fez algo com o qual você não concorda, você necessariamente precisa punir ele. E o jogo reforça isso da seguinte maneira. Se o jogador não fizer, ele tem menos 3 dados em qualquer rolagem que possa fazer.
Uau!
Olha só que punição é fortíssima, né?
Gravíssima. É, ainda mais porque no V5 é diferente do V20, né? Com relação às dificuldades. A dificuldade é sempre 6, o que muda é a quantidade de sucessos que você precisa obter. Então no V5 é muitíssimo importante, né? Todos os jogos são, mas é muitíssimo importante a quantidade de dados que você tem, né? Porque você precisa de quantidade de sucessos.
Exatamente.
A punição realmente é muito dura.
E é engraçado que a gente vai ver com o decorrer, mas a maior parte das punições infligidas à compulsão do V5, todas elas são até que tal condição seja satisfeita. E no caso dos Banu Hakim, é até que eles cumpram o julgamento.
Olha só.
Então você vê assim, você não precisa passar por isso. Mas se você quiser ir contra, é muito mais difícil.
É muito mais difícil, realmente.
E como você tinha dito antes, a gente tem aí algumas disciplinas dos Banu Hakim que são diferentonas, né? Que a gente ainda não viu.
Tem a rapidez, né? Que a gente já tinha falado, né?
Feitiçaria de sangue e ofuscação. Olha só. E a gente já tinha falado de rapidez, a gente ainda não falou de feitiçaria de sangue nem de ofuscação. Conta pra gente um pouquinho o que que é.
É, pois é. No V20, ele não existe esse nome, feitiçaria de sangue, né? Ele chama de Quietus, que é uma disciplina específica do clã mesmo, a Samhita, e é a disciplina mais poderosa pra eles assassinarem mesmo. Então, ela vai de você criar uma sessão, uma área de silêncio absoluto em torno de você, até você ter o seu próprio sangue. Você envenena seu próprio sangue para poder usar como arma. Então, é realmente uma disciplina muito poderosa e específica dos assamitas, que são conhecidos como assassinos mesmo, de vampiro, inclusive, né? E ofuscação, você já falou um pouquinho, né, Fúvio? Com relação a você poder passar despercebido. Tem alguns níveis de ofuscação que você consegue fazer com que a pessoa enxergue um outro rosto em você. Você quer que a pessoa enxergue uma outra pessoa e ela acha que tá vendo você, mas ela tá vendo outra pessoa. E é mais isso, né? O oposto da presença mesmo. Você passar despercebido, você não ser visto, você ser confundido. Que é uma disciplina muito usada pelos Nosferatu, né? A gente vai falar deles também aqui.
Exatamente. Principalmente pra esconder a aparência. Mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. E uma coisa interessante é que, como você falou, feitiçaria de sangue não existe no V20. E ela vai aparecer de novo quando a gente for falar dos Tremere. E se os Banu Hakim tinham, no lugar da feitiçaria de sangue, o Quietus, os Tremere tinham a taumaturgia, né? E eles unificaram, basicamente, no V5, todos esses poderes embaixo desse nome, feitiçaria de sangue. Então, sempre que você vê feitiçaria de sangue, tá ligado um pouco de tudo que a gente tá falando aqui.
Sim, tem até algumas outras que a gente vai citar que também ficaram tudo incluídas nesse pacote aí.
Exatamente. A gente já falou um pouco sobre eles serem vistos como assassinos e cometedores de diablerias assíduos, mas um fato engraçado sobre os Banu Hakim é que eles se distanciam da Jihad, olha só. Todos os vampiros, eles geralmente estão engajados de alguma maneira à política desse mundo das trevas. E a gente viu isso quando a gente falou dos Bruhá e o problema que eles tiveram em Roma com os Ventru. Os Banu Hakim, por outro lado, não querem nem saber do que estão acontecendo. E inclusive só se juntar...
Não querem nem se meter nessa briga.
Não querem nem se meter nessa briga, olha só. E eles inclusive só se aliaram à Camarilla por causa do Sabá. Pra lutar contra o Sabá. Se não fosse isso, eles provavelmente ainda seriam independentes. Olha só que engraçado.
Pois é. Como é isso, é um cenário dinâmico mesmo, né?
Sim, e crescente, né? A gente vê como de uma versão pro outra, muita muda.
Uhum. Muita coisa muda mesmo.
E o que que a gente tem aí pra próximo clã, Ju?
Gangrel! Vamos falar dos forasteiros animalescos.
Olha só. Esse é um clã que deu trabalho de pesquisar, hein?
É.
Deu. E por causa do seguinte motivo. Não se tem muita informação sobre a origem do clã. A gente tá tratando aqui, a gente tá trazendo um pouco de origem, né? Pelo menos o que a gente tem de pedaço de história mais antigo ou de fundamental. E os Gangrels, eles não têm exatamente uma história. Assim, pelo menos não escrita. A maior parte da sua tradição era oral, e por causa disso é difícil resgatar dados históricos dos períodos antigos. Mas, um fato interessante, é que eles, pelo menos acredita-se, viajavam e viviam com tribos nômades. E eles têm mesmo uma disciplina, que a gente vai falar daqui a pouco, que permite eles dormir em meio à terra, se mesclar à terra e dormir. E era assim que eles faziam, seguindo essas tribos, evitando a luz do sol, se escondendo dentro da terra. E apesar de ser um dos clãs que criaram basicamente a Camarilla, que fundaram essa seita, os anciões meio que se desiludiram com a seita e cortaram os seus laços, se tornando independentes. Então você ainda acha um outro Gangrel na Camarilla, mas a maior parte não tem filiação.
No V20 ele já dava um gostinho disso, falando que apesar de nominalmente eles serem chamados da Camarilla, eles sempre tinham a vocação para estar tanto Camarilla ou até mesmo Sabá, né? Eles são muito presos a essa organização política.
Isso é bem interessante, né? Reforça o caráter nômade deles. Eles não têm um lugar fixo. Eles andam conforme é necessário.
Exatamente.
o mais legal é que eles ainda são vistos dessa forma, então eles são considerados nômades mesmo, andarilhos. E eles têm muito, muito forte laços com lugares selvagens, ou que se aproximam com aspectos mais animalescos. Até mesmo alguns dos gangrels têm umas características, né?
Exato, eles têm, isso que eu ia falar agora, eles têm essa característica mais animalesca mesmo, né? Inclusive, uma das disciplinas deles é animalismo, que é você poder se comunicar com animais, ordenar animais, né? Tem, em alguns níveis você até consegue pegar o seu próprio espírito e passar para um outro animal, e dependendo de quão bem sucedido você é nisso, você pode até usar disciplinas estando nesse corpo.
Exatamente.
Eles são bem animalescos. E aí a fraqueza deles, né, já emendando, é isso. Cada vez que eles entram em frenesia, eles adquirem uma característica física animal mesmo, assim, né? Então, seja pelos, garras, presas, enfim, eles adquirem uma característica animalesca mesmo, toda vez que entram em frenesia.
E isso é legal, que isso passa pro V5. A maldição deles é exatamente essa. E essa característica, claro, no V5, não é permanente. Mas dura um tempo razoável.
O V20 também é uma característica temporária.
E olha só que legal. Eles têm uma compulsão também, que é um impulso feral. Eles meio que regressam a um estado bestial, em que eles têm uma dificuldade de agir como pessoas, efetivamente. E aí, por uma cena, eles têm uma penalidade de 3 dados para qualquer rolagem que envolva inteligência, manipulação, e só podem falar sentenças compostas por uma palavra.
Essas compulsões são muito duras, né?
São muito duras, mas olha só que bacana. Porque dizem que quando o clã Gangrel rompeu com a Camarilla, um dos anciões chegou numa reunião da Camarilla, falou exatamente uma palavra e foi embora com o clã inteiro.
Meu Deus, que palavra foi essa?
Eu também não sei, eu quero muito saber, mas o fato é, olha só que incrível, tipo, não é uma coisa que a gente vê assim, é só besteira. Não, não, todos são aflitos por isso, até mesmo os mais antigos têm essa característica.
Muito legal, muito legal.
Então é muito bacana.
Muito legal.
E assim, vamos ser bem sincero que a penalidade de falar uma palavra é fichinha. O problema mesmo são os 3 dados faltando.
Exatamente. Exatamente.
Bom, a gente já falou um pouquinho das disciplinas, já falou de animalismo, mas ainda tem mais 2. Fortitude e multiforme. E olha só que legal. Fortitude é a capacidade de receber porrada. Se a gente fosse trocar em miúdos, é isso. É a sua capacidade de resistir ao físico. Efetivamente. Então, deixa você ganhar mais vida, deixa sua pele mais dura resistindo a lâminas e danos agravados, é muito ligado a essa resistência física mesmo. E por outro lado, o multiforme tem um outro nome, que é o nome em inglês, que é Protean, que é justamente uma disciplina que está ligada à mudança de forma. Então aquilo que a gente estava falando sobre ganhar pelos, garras, jeitos animais, é reforçada por essa disciplina. Inclusive tem uma das habilidades em V5, né, que é a arma feral. Você pode crescer garras da sua mão. Olha só que bacana.
No V20 também tem isso, tem
essa habilidade, né?
Tem também.
Então você vê como o multiforme tá ligado um pouco à bestialidade mesmo, né?
Essa disciplina, ela funciona um pouco também como a magia de sangue que a gente viu, no sentido de feitiçaria de sangue, né? No sentido dela ser, hoje no V5, um apanhado de outras disciplinas.
De várias outras.
Isso, que eram antes. Então ela vai aparecer mais vezes e com nomes diferentes aqui no V20, né?
Sim, exatamente. E essa é uma coisa engraçada, né? A gente vai ver ao decorrer do nosso papo que muitas disciplinas aconteceram isso, né? Algumas sofreram alterações e outras viraram um apanhado de outras disciplinas antes.
Exatamente.
Mas vamos ao nosso próximo clã, que, como os Assamitas, também conseguiu um novo nome.
Exato.
Eles são conhecidos no V5 como Ekata, E como eles são chamados no V20, Ju?
O nome do clã é Giovanni. É, mas é interessante porque no V5 eles têm esse nome porque eles meio que o clã Giovanni tá meio apagado, né? Ele teve que se juntar a outros clãs, né?
Então, no V5, o que aconteceu é que, na verdade, os Giovanni, eles são remanescentes. Assim como outros clãs, inclusive clãs como, por exemplo, os Cappadocians, que foi um clã que foi quase dizimado pelos Giovanni, olha só que engraçado, né, se juntam pra formar esse clã Hecata, que é um apanhado de outros, né?
E os Cappadocians, é engraçado a gente falar que quando, né, lá no livro de Nod, quando são citados os 13 clãs, né, inicialmente, os Giovanni não existem. Mas existem os Cappadócios.
É, exatamente.
Os Giovanni vieram depois.
E eles, inclusive, dizem as más línguas, conseguiram as suas habilidades pegando-as dos Cappadócios. Olha só que interessante. Então você vê que eles pegam, destroem o clã, e na outra versão todo mundo tem que dar a mãozinha, porque tá todo mundo quase morrendo.
É, os Cappadócios já eram chamados de clã da morte, né? E o Giovanni... pegaram isso, né? Tem a história do Augusto Giovanni, que é o... Que o Giovanni, na verdade, é uma família mesmo, né? E aí tinha esse Augusto Giovanni, que era esse chefe de família, né? Entre aspas, aqui, que eu tô fazendo. É, e aí ele começou a se interessar em busca de muito poder, e ele começou a entrar nesse mundo de necromancia, né? Essas artes da morte. Foi aí que aí ele teve contato com Cappadócia, e aí, enfim, surgiu esse clã aí, né?
Exatamente. E é engraçado porque eles conseguem a necromancia através de uma habilidade bem específica, que é a habilidade Oblivion, né? A disciplina Oblivion. A gente vai falar um pouquinho disso depois, mas é interessante notar isso que você falou, né? É uma união não orgânica de vários clãs para formar esse Hecata, que é o que existe hoje, que ainda tem essa habilidade de controlar e gerenciar os mortos. Mas o mais bacana também é a posição que eles se encontram hoje. Porque a gente já tinha falado das seitas antes, né? Num outro episódio. E com a ida dos Banu Hakim pra Camarilla e o Ministério, que é um outro clã que a gente vai falar depois, que se vinculou fortemente aos anarquistas, os Banu Hakim... O Ministério e o Hecata eram três grandes forças independentes. E agora, com os dois que acabam de se filiar às seitas, os Hecata são um dos últimos clãs com efetivamente poder nas mãos e que é independente, olha só que bacana. Então eles estão numa posição meio delicada, né, de falta de apoio.
É, e aí tem as fraquezas, eu acho que continuaram a mesma, né? A fraqueza do V20 é uma dor muito grande, o beijo causa uma dor muito grande. Então toda vez que um Giovanni precisa se alimentar de alguém, essa pessoa vai sentir dor, que é completamente diferente do que os outros vampiros fazem, porque o beijo vampírico, para quem tá sendo mordido, é um prazer. Só que Giovanni tem esse castigo aí, eles não conseguem o beijo deles causa uma dor muito forte.
Então, as fraquezas não se alteraram muito. Olha só que bacana, eles ainda colocam que justamente por essa união por muito tempo, né, que quando a gente fala aqui de união e de história recente, a gente tá falando de 100, 200 anos de história recente, né, recente nos termos vampíricos. E isso é bacana porque eles mesmos colocam que com o tempo os Hecata unificaram até mesmo sua maldição. Justamente para essa, o beijo causa uma dor excruciante à vítima, em vez de dar prazer. E eles têm uma compulsão muito interessante, que é uma compulsão pelo mórbido. Eles são atraídos para qualquer coisa mórbida. Então eles precisam, ou têm quase uma necessidade interna, de estudar ou descobrir a causa de uma doença ou de uma morte local. Até que façam isso, eles têm uma penalidade de 3 dados em todas as rolagens. Olha aí a penalidade mecânica de novo, sendo cruel com a gente.
Cruel, muito cruel.
Pois é. E é muito bacana que eles não têm uma característica única, né? A gente falou até agora de como eles eram vistos. E o Hecata, eles não são vistos de uma maneira específica. justamente porque eles são a união de vários clãs, eles ainda têm uma diversidade de comportamentos que não deixa a gente ter uma visão generalista.
É,
engraçado, né?
Engraçado. E aí é engraçado também saber que, por causa dessa junção de outros clãs, as disciplinas também mudaram, né? Então,
sim.
Se antes você tinha auspícios, fortitude... Não, tinha dominação, necromancia e potência. Eram as seis disciplinas do Giovanni, né? Potência, a gente já falou, que é relação à força. Necromancia, que é isso? É você poder fazer todas essas... esses poderes com relação à morte, exatamente. Se comunicar com os mortos, interferir no mundo dos mortos, né? Deixar que o mundo dos mortos interfira no nosso mundo, enfim. E dominação, que é uma disciplina muito importante para os vampiros, que é isso mesmo, o nome é bem autoexplicativo, é a capacidade de você dominar uma outra pessoa, que vai desde de uma ordem simples até você mudar a memória da pessoa. Você apaga uma parte e implanta uma memória, por exemplo.
Sim.
E aí, dominação, necromancia e potência no V20. No V5, o Ekata tá com outras disciplinas completamente diferentes, né?
Exatamente. Ele muda um pouco, né? E aí a gente tem o auspícios ainda se mantém. Mas aí ele adiciona a fortitude, que a gente já falou. E aquela disciplina que eu falei lá atrás, que é o Oblivion. Olha só, ela aparece aqui. E aí, de novo, o Oblivion é mais uma disciplina que é um apunhado de outras disciplinas, basicamente, que acabam formando essa disciplina. Então, necromancia entra em Oblivion. E tantas outras habilidades também entram em Oblivion de outros clãs.
Ah, legal.
Fortitude a gente já falou, mas auspícios é uma disciplina interessantíssima, que é a capacidade do vampiro de expandir seus sentidos. Então, enquanto a gente tem na dominação quase uma hipnose, a gente tem no auspícios quase um sexto sentido. Se a gente fosse fazer uma comparação alegórica, né? O vampiro se torna capaz de ver auras, ele se torna capaz de ver coisas com mais nitidez, ou ouvir mais longe, às vezes até mesmo sentir coisas que aconteceram no local, quase uma paranormalidade, olha só.
Exatamente, ele é capaz também até Não, é isso mesmo, porque é isso mesmo.
Eles são capazes, no V5, inclusive, de transferir a sua alma através disso. Olha só que bacana.
Exatamente. Você pode transferir a sua alma para um corpo de outra pessoa.
Exatamente.
Que pode ser perigosíssimo, porque se você perde o contato com essa pessoa, sua alma fica perdida por aí, você depois tem que conseguir achar. Isso realmente é possível acontecer, viu?
Então, no V5, eles tratam isso de uma maneira muito engraçada. Você tem viagem astral, que é uma coisa, e você tem possessão. Se você possui um mortal, assim que a possessão é desfeita, você volta pro seu corpo naturalmente. Você não tem o risco de vagar, pelo menos. Olha só que interessante. Então eles fizeram alguns ajustes nas habilidades.
Bom, então o Auspícios é isso, né? E a gente já falou do Fortitude e Oblivion.
E para o próximo clã nós temos...
Eu adoro esse clã, La Sombra.
La Sombra. Então conta um pouquinho pra gente... Já que você é tão aficionada.
Eles, no V20, eles são um clã do Sabá, né? Na verdade, eles são poderosíssimos no Sabá. Mas o lance dos La Sombra, exatamente o que o nome diz, é essa habilidade de se misturar com a sombra, de produzir sombra, de controlar a própria sombra. Esse é a habilidade especial dos La Sombra.
Olha só que legal. E nas minhas pesquisas sobre a parte histórica, né? O que me chamou a atenção é a presença do antediluviano na prática de experimentos. Olha só que bacana. Ele participava ativamente, ele tinha alguns experimentos que ele fazia e ele tinha um certo interesse pela honra. Então tem inclusive uma passagem em que ele encontra um mortal e acaba transformando ele, né, abraçando ele. Justamente por causa da honra que ele mostrava, que causa um interesse muito grande. Olha só que legal. E é claro, assim, isso na idade antiga, né? Hoje ele já sumiu de cena, esse antediluviano. Mas, apesar de não se saber a localização desse antediluviano, e apesar de ter aí o início da Segunda Inquisição, os La Sombra pediram, né, precisaram de ajuda dos anarquistas e da Camarilla para refúgio. Porque, como a gente sabe, a Segunda Inquisição é uma nova caçada por vampiros, uma nova guerra entre humanos e vampiros, que acontece de forma velada e que atingiu todos os clãs. Os La Sombra não foram exceção. E nessa de pedir auxílio para essas duas seitas, né, para essas duas organizações, eles acabaram meio que deixando o Sabá, né? Parece que grande parte dos líderes deslocaram-se do Sabá para Camarilla. E aí dizem que corre-se até o risco do Sabá perder toda a sua liderança e do clã principal em si ser considerado totalmente Camarilla. Olha só que legal. Uma mudança muito brusca, né? Pra daqueles que já foram os fundadores do Sabá.
Exato, exatamente. No V5 tem esse lance do Sabá tá quase inexistente, né? Ele perdeu muita força. No V20 já eram poucos, tinham só dois clãs no Sabá e são o Simice e o La Sombra, né? E a gente tá vendo que eles estão. No V20 eles eram bem mais enfraquecidos, né?
Sim.
No V5, aliás.
Parece, inclusive, que é um clã de dissidentes, né? De desgarrados.
E aí, eu adoro falar da fraqueza do La Sombra.
Uhum.
Porque é uma das coisas que se vê muito por aí, né? Literatura, filmes, enfim, sobre vampiro, que é não ter reflexo.
Olha só.
Então, no Vampiro à Máscara, os vampiros têm reflexo normalmente, exceto os La Sombra. A maldição deles é essa, eles não possuem reflexo. Isso parece bobo, mas se você precisa se passar por humano, isso pode ser um problema muito grande, né?
Com certeza, se você precisa entrar na porta da frente de um lugar com câmeras e a câmera não te capta, isso é um problemaço. O cara lá da frente tá olhando pra câmera e de repente você não tá lá, como assim? Então realmente isso pode ser um problema. E eles dão um passo a mais no V5. Eles chegam até a dizer que por causa disso, né, por causa dessa... Desse quase como se fosse um véu que encobre parte da existência dos La Sombra, eles têm muita dificuldade em interagir com a tecnologia. Então não é só como se eles não tivessem reflexo. É como se a tecnologia ignorasse eles.
Olha só.
Então, assim, computadores têm dificuldade em funcionar com eles. Celulares não funcionam direito porque o touchscreen não reconhece o toque, sabe? É bem bacana isso, né?
Muito legal. E trazendo isso pro V5, né? Que é um jogo atual, que ele vive nessa era que a gente tá agora, né? Os recursos tecnológicos que a gente tem, né?
Exatamente, exatamente. E eles têm a compulsão deles, que é crueldade. Olha só que interessante. Porque assim como os Banu Hakim, os La Sombra também foram tratados num certo período como um clã de assassinos, né? Pela habilidade de se esconder e manipular sombras. E a compulsão deles é crueldade. O sangue deles meio que pede, clama, por medidas cruéis. Quando a besta se aproxima deles e quando o vampiro conhece o fracasso. Então quando eles começam a chegar mais perto da bestialidade, seja a partir da fome ou por algum outro recurso narrativo, eles se tornam mais cruéis. E sempre que eles falham, eles também se tornam um pouco cruéis. Existe, como eu falei lá atrás, aquele trecho de história em que o antediluviano deles abraçou um mortal pela sua honra. Antes disso, eles dizimaram uma cidade inteira por causa de um experimento fracassado. Uma atitude extremamente cruel em vista a um fracasso.
Com certeza.
E isso é mostrado aqui.
Com certeza.
Se você tem uma falha, você se torna um pouco mais cruel. E aí o que eles colocam mecanicamente é que a próxima ação que o vampiro falhar efetivamente, após sofrer essa compulsão, causa todas as rolagens futuras até uma penalidade de 2 dados. Até que a rolagem futura da mesma ação seja bem sucedida. Ou seja, até você refazer a mesma coisa e ter um sucesso.
Você não vai conseguir ficar tranquilo enquanto você não conseguir fazer o que você quer.
Exatamente.
Enquanto você vai ficar revoltado sendo cruel com todo mundo.
Exatamente. Enquanto você não conseguir cumprir a sua missão, você tá com literalmente sangue nos olhos. E como a gente falou, eles são vistos como sedentos por poder, né? Eles são traidores e arrogantes também. Muitos veem isso como um problema. Mas eles acreditam que o poder é melhor controlado por aqueles que são dignos. E a melhor forma de definir quem é digno é ganhando poder. E é por isso que eles têm essa sede de poder. Então olha só, a crueldade, a sede de poder, tudo isso acaba se juntando, né?
Com certeza, com certeza.
E quais são as disciplinas, Ju?
Pois é, a gente vai falar de novo da Oblivion aí, que a gente falou no último clã, né? Que a gente falou que era uma dessas disciplinas que englobam outras. E Oblivion abraçou necromancia e abraçou também tenebrosidade, que é uma outra disciplina dos La Sombra. Junto com potência, que já falamos aqui também, e dominação.
Então é isso aí. De novo, como você falou, a gente viu aí que Oblivion engoliu outra disciplina, né? Englobou outra disciplina. E dominação a gente já explicou. Oblivion, nesse caso, vai ser pros La Sombra a habilidade de controlar sombras especificamente. E mais, né, no caso deles, porque também tem um pouco de necromancia. E potência, a gente já explicou também, é basicamente força bruta.
É isso mesmo.
Saudações, viajantes dimensionais. Fulvio do futuro aqui. Vocês devem ter percebido, esse episódio já tá com mais ou menos uns 40, quase 50 minutos. O papo dessa vez foi muito grande, e então por causa disso a gente decidiu fazer uma dobradinha quase. A gente quebrou esse episódio em duas partes. Essa é a primeira parte que vocês acabaram de ouvir, e aí o nosso próximo episódio será a continuação desse que vocês acabaram de ouvir. Então fiquem atentos que no próximo episódio a gente vai trabalhar o restante dos clãs que a gente não conseguiu falar aqui. Se você estiver curioso para saber quais vão ser esses clãs, dá uma olhadinha na descrição do episódio, que vai ter bem separadinho quais são os clãs que a gente abordou nessa primeira parte, quais a gente vai abordar na segunda parte, tá bom? Então é isso, como eu sempre digo, o nosso tempo já se acabou e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!